Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aí no culto, né, que a gente sempre chama esse culto de culto de missões. Culto que a gente, né, faz essa apresentação toda que você viu, que a gente fala um pouco das frentes missionárias da comunidade, como que estão os campos, né, como que está sendo desenvolvido o trabalho. E muito bom a gente poder, né, estar nesse ambiente de igreja fazendo isso. É porque a missão ela não acontece sem a igreja. A missão ela acontece através da igreja, né? Inclusive a igreja ela nasce com a missão, e a missão vai se desenvolvendo a partir da igreja. E é um pouco disso que eu quero hoje compartilhar aqui conosco, porque é muito importante para a gente começar aqui a gente entender os tempos, a gente entender qual que é exatamente a era. Essa palavra era, né, é um pouco estranha para a gente, mas é exatamente essa palavra que nós precisamos compreender melhor, né? Essa nova era, New Age. Calma, né? Nós não estamos aqui para falar nada de misticismo, mas nós estamos para falar dessa era inaugurada por Jesus, que é essa era que nós estamos vivendo ela hoje. Há 2000 anos atrás, quando Cristo morre e ressuscita, ele traz um novo tempo sobre a humanidade, sobre a terra, inaugurando esse tempo e nos dando uma missão nesse tempo. Porém, a gente precisa entender como que isso funciona exatamente. Porque se a gente não entende como que essa era, como esse tempo, ele se desenvolve, ele se desenrola, a gente pode perder muita energia, perder muito, vamos dizer assim, vigor naquilo que não é, naquilo que não compensa, sabe? Então, para a gente começar, a gente vai aqui para Atos, capítulo 1, até o verso 8. Atos, capítulo 1, do 1 ao 8. Amém. Atos, capítulo 1. Nós já vamos começar bem, né? Livro de Atos, livro missionário, livro aí tão empolgante da gente ler, né? Quando eu fico lendo o livro de Atos, eu fico assim, energizado por ver tudo aquilo que se desenvolve no livro de Atos, né? Porque não é a força simplesmente dos apóstolos, daqueles caras que tiveram com Jesus, mas é o poder do Espírito Santo se revelando, é os atos do Espírito, é o Evangelho do Espírito Santo se desenvolvendo ali na vida daquela igreja que estava, né, assim, aprendendo a viver essa transição de eras, né? E aqui o apóstolo Lucas, né, o evangelista aqui, ele vai descrever para a gente, no capítulo 1, do verso 1 ao 8, o seguinte. Em meu livro anterior, Teófilo, no caso aqui o Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é que nós estamos vendo aqui? O que é que está acontecendo nesse instante? O que é que o evangelista está descrevendo aqui? Ele está descrevendo aqui uma transição. O que está acontecendo aqui é que ele relata para o seu discípulo, né, Teófilo, e alguns dizem que esse Teófilo é um codinome para a igreja, né, que é um filho amado, Teófilo. Então, mas a gente não vai aqui discutir isso, mas ele está dizendo para essa pessoa que Jesus apareceu 40 dias para os seus discípulos e para mais um tanto de pessoas, falando acerca do reino de Deus. É interessante aqui que Jesus aparece depois de que momento? Depois da crucificação. Jesus é morto, acontece lá em Jerusalém, a morte de Jesus, e depois da sua morte, no domingo, acontece a sua ressurreição. E Jesus, a partir daqui, ele começa a aparecer para várias pessoas, em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas o fato é que o Cristo ressurreto começa a interagir agora com aquela comunidade de discípulos que havia estado com ele por 3 anos e algum tempo, com o Cristo encarnado, com o Cristo vivo, o Jesus que nasceu, viveu e com 30 anos foi batizado por João Batista e começou a comissionar aqueles homens, a chamá-los e a discipulá-los e a enviar eles a anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Até aqui, beleza? Esses discípulos, eles estavam acostumados a lidar com o Cristo encarnado. Só que agora, uma coisa está acontecendo de diferente. O Cristo ressurreto começa, então, a interagir com eles. 40 dias. Aqui começa uma coisa importante da gente entender. Aonde está o Cristo? Onde que Cristo se encontra, né, agora, nesse momento de ressurreição? Ele apareceu para um ali, para outros no caminho de Emaús, para Maria lá no sepulcro, apareceu para os seus discípulos um dia que eles estavam trancados num quarto, numa sala, quer dizer, ele aparece ali, depois ele some, depois ele encontra eles na praia, e aí ele vai fazendo várias aparições. Em cada momento desse, ele vai ensinar a eles sobre o reino de Deus. Agora, o interessante é que o Cristo, ele está em todo lugar, aparecendo para as pessoas que ele queria se revelar naquele instante da sua ressurreição. Os discípulos agora precisavam, sabe, se relacionar com o Cristo que não estava mais presente fisicamente, mas um Cristo que agora assumiu um corpo ressurreto e que estava ali aparecendo para um aqui, outro ali e outro acolá, e que em algum momento esse Cristo estaria presente na vida deles, dentro deles, vivendo neles. É interessante isso porque quando você volta aqui em Lucas, capítulo 16, ele começa a falar para os discípulos sobre isso. Lucas 16, verso 17, diz assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Era o que estava acontecendo. Eles passaram pela Páscoa, todos os discípulos, todos os que estavam seguindo a Jesus, que acompanharam o Cristo, estavam arrasados porque ele tinha ido para a cruz e tinha morrido. E agora o que estava acontecendo? O Cristo ressurreto estava agora se apresentando a eles. E o choro deles estava se convertendo em alegria. A vida de ressurreição, a vida que o Cristo agora nos chama a viver, ela é uma vida que tem a ver com isso. Sabe? Com esperança renovada, com morte se convertendo em vida, com pranto se convertendo em riso, com choro se convertendo em alegria, não porque não temos mais sentimentos ou isso foi tirado de nós, mas porque temos esperança. O Cristo ressurreto traz ao nosso coração esperança, porque Ele está vivo. Ele vive. E agora, eu e você precisamos aprender a nos relacionar com Ele, no aqui e no agora. Precisamos aprender a interagir com Jesus aqui e agora. O que era a mensagem de Jesus quando ele aparecia para aqueles discípulos? A mensagem dele era o reino de Deus. Ele passou aqui, né, segundo o evangelista está falando aqui, que ele apareceu por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. O assunto de Jesus, desde o começo do seu ministério, foi o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus era o assunto de Cristo, era o assunto do Senhor Jesus. E ele veio não somente falar do reino de Deus, mas ele veio também sinalizar o reino de Deus com curas, sinais e maravilhas, e prodígios. Era a manifestação, sabe, da glória desse reino, presente naqueles dias de Cristo, na Jerusalém, na Judéia, na Samaria, como o Uso falou hoje de manhã. Os sinais estavam ali evidentes, cego vendo, coxo andando, e aos pobres era pregado o evangelho do reino. Então, havia uma grande mudança acontecendo naqueles dias. É uma época de transição. Os sinais eram evidentes do reino de Deus. E isso não mudou com a sua morte. Agora Jesus estava vivo, ressurreto, e dizendo para aqueles homens que o ouviram falar enquanto encarnado sobre o reino de Deus, agora ressurreto, ele repete o assunto e diz sobre o reino de Deus. E ele está dizendo que agora aqueles discípulos precisariam viver assim, sabe, testemunhando do reino de Deus, vivendo debaixo do governo de Deus, sinalizando o reino de Deus, proclamando as virtudes do reino de Deus. Isso que aqueles homens precisavam aprender nesse novo período que eles estavam entrando, se relacionar com Cristo, agora ressurreto, e continuar a missão de proclamar o reino de Deus, e não somente falar do reino, mas também sinalizar o reino dos céus, com poder, milagres, prodígios e maravilhas. Até aqui, beleza, galera? Vamos lá? Uma outra coisa, Cristo começa a fazer nessa transição. Né, o Uso falou hoje de manhã sobre a mulher samaritana, e como Jesus desenvolve um diálogo com aquela mulher sobre o reino, sobre adoração, sobre o Cristo, que era Ele que estava ali. Jesus, até aquele momento com aquela mulher ali, ele não tinha falado para ninguém exatamente que ele era o Cristo. Ela é, talvez, a primeira pessoa que ele fala: eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. E ele fala claramente, abertamente, quem ele era para ela. E a pergunta dela, né, que é nesse monte que nossos pais adoravam, e eles diziam: não, é em Jerusalém que se deve adorar. A discussão teológica, onde se deve adorar? Onde que eu adoro? Lá no monte, né, tal, ou é na Jerusalém? Aonde que nós vamos adorar? Nossos pais adoravam aqui, as tradições dizem que eu devo adorar aqui. Agora vocês, judeus, dizem que se deve adorar lá. E Jesus responde a essa mulher dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos o povo da adoração, nós somos o povo do reino, porque o nosso rei não é somente um rei, mas é um Deus. É um Deus, rei, um rei, Deus. Ele é um rei que governa e que deve ser adorado, deve ser contemplado, deve ser, assim, a gente deve se render a Ele com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força. Essa é a nossa vida. E não é num lugar, mas é o tempo todo. É onde? É no domingo lá na comunidade? É na igreja casa? Não, somente. Mas é no seu trabalho, é na sua escola, é na rua, é onde você estiver, você é um adorador. E só gera adorador, adoradores. Você não vai conseguir levar ninguém aonde você ainda não foi. Você precisa estar lá. Você precisa aprender esse ambiente da adoração. Você precisa aprender o lugar da adoração. Você precisa aprender a viver nesse ambiente da adoração para que você possa levar outros até lá. Você mostrar o caminho. Vem cá, é por aqui. Olha, é por aqui. Vamos. Né, eu vou te mostrar como é que eu faço. Sabe? Olha, eu tenho essa relação com esse Deus. Eu vou te apresentar Ele. Eu vou te ensinar como é que você, como um novo nascido, uma nova criação, você deve adorar a Deus. Então, nessa transição de eras, não era mais um lugar que importava, mas era uma condição em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Esse é o que o Pai procura para que o adore. É uma outra coisa interessante que também lá no texto da mulher samaritana acontece, é que os discípulos tinham saído para comprar comida. Jesus, né, estava cansado, ele senta no poço, e aquela mulher chega, ele começa a desenvolver um diálogo, e então aquele diálogo se estende, e Jesus perdeu a fome, ele focou agora naquilo que estava acontecendo naquele instante. E ele desenvolve aquela conversa com aquela mulher, e daqui a pouco os discípulos chegam. E eles ficam assustados, porque ele estava conversando com uma mulher e samaritana. E ali eles falam: mestre, nós trouxemos uma comida. Jesus não dá muito assunto. Ele diz: olha, eu tenho uma comida para comer, que vocês ainda não a conhecem. E os discípulos pensam, né? Falam, será que alguém trouxe comida para ele? E ele continua falando ali para ela. E a história é que ele vira para os discípulos e diz o seguinte: disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que existe uma urgência, sabe, nas palavras de Jesus aqui nesse texto. Os discípulos, né, estavam ali meio que, sabe, não querendo se envolver tanto com aquilo que estava acontecendo em Samaria. Havia ainda, né, uma indisposição judaica no coração daqueles caras, com aquele povo esquisito, povo não é puro, é um povo que misturado, eles não são dignos, e daí por diante. Mas Jesus está falando para eles, olha, ele usa essa linguagem, né, da colheita, deve ter acabado de acontecer a semeadura, e ele diz, daqui a 4 meses vocês dizem que vai haver a colheita. E Jesus fala, olha, levanta os olhos de vocês, os campos estão brancos. É interessante como que nós precisamos aprender a desviar o nosso olhar, sabe, às vezes dos nossos preconceitos. Como é importante a gente aprender a desviar o olhar daquilo que às vezes a gente tem como certo. Jesus está falando, levanta os seus olhos, tira o seu olhar, sabe, de uma coisa que vocês, sabe, estão apegados àquilo. No caso dos discípulos, eles queriam anunciar o evangelho, porém eles não queriam que outros povos, outras nações, ouvissem a respeito de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse anunciado ali em Israel para os judeus e curasse os judeus e fosse o Cristo dos judeus e libertasse Israel da opressão romana. Essa era, sabe, a ideia, a expectativa daquele povo. Só que Jesus do nada, sabe assim, aleatoriamente, só que não, estava na agenda dele, ele queria salvar aquele povo. E ali, ele fala, levanta os olhos de vocês, os campos estão brancos. Havia uma urgência. Olha, quando que você vai começar? Quando que você vai começar a ser essa testemunha, ser luz no mundo e sal na terra? Quando que você vai, sabe, soltar essa palavra que existe dentro de você? Quando que você vai perder o medo e encarar o envio de Jesus da sua vida? Jesus te enviou, meu irmão. Jesus te salvou e te enviou. Jesus te chamou e te enviou. Isso é para geral, como o Cezinha falou, é para todo mundo, não é para uma turminha da missão lá da igreja, a galera que é doida. Os caras que não têm juízo. Não, é para geral. Todos nós precisamos levantar os nossos olhos, tirar os nossos olhos da nossa vidinha, sabe, dos nossos planinhos, e olhar os campos, porque eles estão brancos. Se você não olhar o seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola, a sua vida, a sua casa como um campo missionário, se você não olhar aquilo que as pessoas que Deus está colocando na sua vida, do nada, só que não, sabe, ver que os campos estão brancos, brother. Ah, Lucão, mas eu só lido com crente, tem um monte de crente à minha volta, sabe? Ó, meu irmão, posso te falar uma coisa? Tem um monte de crente que precisa ouvir o evangelho. Tem um monte de crente que só aprendeu uma religião. Tem um monte de crente que está ocupando o banco de igreja, que eles só aprenderam o quê? Olha, vem para cá que sua vida vai mudar, você era pobre, você vai ficar rico, você estava doente, você vai ser curado. Os caras só aprenderam isso, rapaz. E você pode levar o evangelho de Jesus a essa pessoa. Você não somente pode, mas deve. Nós devemos. A quantidade de pessoas que não ouviram o evangelho, que estão dentro da igreja, cara, você não imagina. Algum tempo atrás a gente estava discutindo por que plantar igreja em Belo Horizonte, porque aqui tem um monte de igreja. Sabe por que tem que plantar igreja em Belo Horizonte? Porque tem um monte de igreja que, infelizmente, não estão pregando o evangelho. Existe uma agenda, existe uma propaganda, existe um negócio lá, ó, cara, vem para cá, porque aqui você vai, aqui é legal, aqui a música é boa, aqui a turma é bacana, aqui você vai ser bem acolhido, tudo isso é maravilhoso e está tudo certo. Só que, sem isso aqui, meu amigo, é furada. Sem isso aqui, é trocar 6 por meia dúzia. Então, precisamos sim proclamar o evangelho, levantar os nossos olhos e ver os campos estão brancos. Eu tenho certeza que existe um campo branquinho para mim e para você, sabe, quando a gente voltar segunda-feira para a nossa vida, né, do dia a dia. Amém, galera? Não estou ouvindo nem um amém, nem um glória, nem uma rajada de língua estranha. Cadê o pastor Augusto? Ajuda aí, pastorzão. Vamos embora. Está entendendo a transição das coisas? Existe uma relação com Cristo agora vivo, ressurreto. Existe agora uma relação com o reino de Deus, continuar o reino. Existe uma relação com a adoração, que não é mais num lugar, no outro, mas é uma condição que a gente precisa viver lá, dia após dia. E existe também uma urgência, os campos estão brancos, nós precisamos olhar para tudo na nossa vida e ver, cara, o branco, o campo está branco, entendeu? E eu preciso me envolver com isso. E agora, existe uma, quero ler aqui com os irmãos, uma história aqui legal. Uma história legal e bacana, né? Em João capítulo 20, você voltar aí uma folha na sua Bíblia, você vai ver aqui a história da ressurreição de alguns, e algumas pessoas que encontraram com Jesus. Eu, assim, na moral, eu fico louco de ver esses encontros de Jesus com a galera depois dele ressurreto, sabe? Porque, cara, é isso. Existe uma mudança ali tão radical, sabe, na vida deles, com relação a tudo que eles ouviram de Jesus e tudo aquilo que que agora eles vendo Jesus ressurreto diante deles, e eles experimentam que aquilo é a chave que virou, é a chave que, sabe, dá aquela mexida. E isso pode mexer comigo, com você aqui hoje à noite, porque você pode estar pensando, pô, legal, eu já estou na era do Cristo ressurreto, está tudo bem. Só que você pode estar na era do Cristo ressurreto se envolvendo com o Cristo morto. Você pode estar na era do Cristo ressurreto, mas se envolvendo com Cristo que ainda está lá com o corpo morto naquela tumba. Você pode estar vivendo na era do Cristo ressurreto, mas a sua relação pode ser somente com a religião cristã evangélica. E aí, você está bombando. Só que não. Mas, nós vamos aprender com Maria Madalena. E aqui diz o seguinte, João 20, verso 10. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu ali, Jesus ali. E nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ela, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então voltou-se para ela, para ele. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Cara, essa história é fascinante, porque essa mulher Maria de Madalena, Maria Madalena, né, Maria de Magdala, ela fica ali no sepulcro, em outro texto, você vai ver que existiam outras pessoas, tinha outra Maria, tinha o João, eu acho que Pedro e mais um outro discípulo, apóstolo, que estava lá no sepulcro, e eles voltaram embora, correndo, chegaram lá, viram a pedra removida, não acharam o corpo, eles vazaram, e ficou Maria ali, chorando. E o pranto de Maria era justificado, porque Maria era o quê? Uma mulher que amava a Jesus profundamente. Ela estava ali, assim, em lágrimas, em pranto. E quem era essa Maria? Maria era uma das mulheres citadas lá em Lucas, capítulo 8, onde descreve algumas mulheres que serviam ao Senhor Jesus com seus recursos. Né? Tinha lá algumas mulheres descritas ali que ofertavam no ministério de Jesus, que serviam o ministério de Jesus, e Maria de Madalena, o texto cita, que da qual foi expulsa 7 demônios, era uma dessas mulheres. Maria, ela sabia quem ela era, ela sabia do lugar que Jesus a tirou. Ela sabia, sabe, que aquilo que Jesus fez na vida dela. E ela dedicou os seus dias, a sua vida toda, em servir ao Senhor. E quando ela chega nesse sepulcro, ela vai atrás de um Cristo morto. Ela foi buscar Jesus morto. Ela não foi buscar o Cristo vivo, mas ela tinha certeza absoluta do que ela tinha visto na cruz, que Jesus tinha morrido, e ela tinha especiarias ali, né, para passar no corpo do Cristo. Ela preparou todas essas especiarias, e só que quando ela chega lá, cadê o corpo? Foi-se. Sumiu. E Interessante o poder da convicção. Porque Maria, ela tinha certeza que Jesus tinha morrido. Talvez seja esse um dos motivos, além da tristeza, além da dor, do sofrimento, de perder a pessoa que ela amava, né? Ela tinha a certeza que Jesus tinha morrido. Então, quando aquele jardineiro aborda ela ali, né? Começa a conversar com ela, ela não tem a menor noção de que era, aquela pessoa era Jesus. Ela não o reconhece. Até que Jesus a chama pelo nome. Até que Jesus fala, Maria. Olha, isso parece até bobo, porque tinha tantas Marias, mas a entonação, a maneira como Jesus a chama era singular. Ela sabia, ela conhecia a voz do seu Senhor. E olha, não sei você, mas quando você aprende a ouvir a voz de Jesus, a gente sabe quando Ele está falando com a gente. A gente sabe. A gente sabe. Porque eu estou aqui hoje pregando, eu estou falando ao seu ouvido. Eu estou falando para você aqui. Mas só Jesus pode falar ao coração do homem. Só Jesus. Sabe aquele milagre do novo nascimento? Você está falando lá, e de repente o cara, eu quero aceitar esse Jesus aí. Foi Jesus falando no coração dele, não foi o pregador. O pregador falou aos ouvidos, mas é Deus, é o Espírito Santo que pega aquela palavra no coração do cara e torna ela irresistível, que torna ela assim, sabe, algo, cara, eu não consigo viver mais sem isso. Então Maria, quando ouve Jesus falar, ela vira e fala, Rabone, mestre, ela o reconhece pela sua voz. E é interessante aqui, que no final do texto, ela, e Jesus fala para ela, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Esse ponto aqui é interessante a gente olhar, porque Maria, como era uma pessoa que o servia, Maria era uma pessoa que estava entregue ao ministério de Jesus e a Jesus o tempo todo, ela deve ter, né, para Jesus falar isso para ela, ela deve ter se agarrado em Jesus de uma maneira, sabe, para poder servi-lo. Afinal de contas, ela estava ali com um monte de coisa para o corpo dele. E o que acontece? Ele fala, Maria, não me segure. O serviço mudou. Maria, tem uma chave virando aqui. Vai lá para os seus irmãos. E diga para eles o que aconteceu. Porque eu ainda não voltei para o meu Pai, Pai de vocês. Meu Deus e Deus de vocês. Então Maria, ela tinha uma maneira de servir a Jesus. Que da agora para frente, isso iria mudar, isso iria transformar completamente o serviço de Maria, sabe, o ministério dela ao Senhor. Transição. Algo está mudando. E ela precisava se relacionar agora com o Cristo ressurreto e com a dinâmica daquilo que viria de agora para frente. E aqui fica um alerta para a gente. Não sirva Jesus na carne. Não sirva Jesus na carne. Não sirva Jesus na força do seu braço. Não sirva Jesus, sabe, no seu intelecto. Não sirva a Jesus simplesmente, sabe, criando coisas que você acha que Ele quer que você faça porque você já fez e deu certo, então você está repetindo um padrão. Aprenda a se relacionar com o Cristo vivo. Jesus está vivo. E Deus está nos chamando para uma nova era. New Age. Não é a New Age fake. É a nova era, sabe, onde nós estamos aqui para sermos testemunhas de Jesus. Do jeito dEle, para a glória dEle. Para glorificar o nome dEle. Não sirva Jesus na carne, mas sirva Jesus no Espírito. Quando você anda um pouquinho mais aqui, você vai ver a história de Tomé. Tomé, você já sabe, ele é um cara conhecido por todos nós como o homem que duvida. O homem tem muitas dúvidas. Tomé, aquele cara pragmático. Ele tem que ver para crer. Né? Então, ele é conhecido nas Escrituras, e talvez até a gente pese um pouco o rolê para o Tomé, porque a gente pega tudo que é coisa de desconfiança, de descrença, tudo que a gente... Tem hora que a gente está meio duvidoso, que a gente fala, ah, estou igual Tomé. Mas será que foi só Tomé que duvidou nas Escrituras? Será que foi só Tomé que foi uma pessoa assim que teve dúvida, que se questionou em alguns momentos? Será que foi só ele? Cara, não. Por quê? Porque a gente está vendo aqui o tempo inteiro, Jesus ensinou, falou que tudo isso ia acontecer, e na hora que aconteceu, os caras estavam como? Todo mundo triste, desolado, porque o Cristo morreu, acabou. Então, todo mundo estava na mesma situação. E o Tomé, alguém já disse, né, não sei se é verdade, disse que Tomé não era um cara que duvidava, ele era um cara pessimista. Tem um cara que falou isso, Tomé é o pessimista, aquele cara, pô, vai dar errado. Cara, vamos subir tal negócio, ih, não, mano, aquilo ali não dou conta, não, ih, rapaz, essa estrada aí é assim, é assado. Mano, vamos fazer tal coisa? Não, o cara só vê problema, só vê B.O., é o cara pessimista. É um cara que já falou isso. Não sei se era, não tenho certeza. Mas o que acontece com Tomé? Ele fala, olha, se eu não ver as mãos dele furadas e o seu lado perfurado, eu não vou crer. Eu só vou acreditar que isso que vocês estão falando que é Jesus, se eu ver as suas mãos furadas, né? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não o crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Cara, ele foi direto em Tomé, velho. Pá! Poxa, Jesus, nem para dar uma rodeada. Ele já foi, Tomé, vem cá, põe a mão aqui, pega aqui e veja. Não duvide, creia. Mas sabe o que a gente tem que aprender com Tomé? Da mesma maneira. Sabe, nós precisamos aprender a nos relacionar agora, nesse tempo, com a pessoa de Jesus. Não apenas naquilo que a gente vê. A fé, ela é algo muito poderoso, e as pessoas confundem a fé com um pensamento positivo. As pessoas confundem a fé com, ah, eu vou acreditar que vai dar certo, e vai dar certo. Isso não é fé, irmão. Fé tem a ver com a estrutura do nosso ser, com o sistema de crenças, do nosso coração, lá profundamente arraigado. É aí que a fé está. E é aí que a fé em Jesus tem que estar. Não tem que ver com o que eu estou vendo, mas tem a ver com o que eu creio. Tem a ver com o que eu acredito. Lá nos dias de Pedro, lá os caras não estavam dizendo, ah, estão falando que Jesus vai voltar aí, porque tarda a vinda do Senhor. Ele responde naqueles dias o questionamento que, né, que possivelmente estava acontecendo naqueles dias. Ele fala, olha, as pessoas estão dizendo aí que ele está retardando, né? Ele não retarda, não. Ele tem um plano, ele tem um propósito. Sabe o que é isso? Fé. Sabe o que é isso? É você continuar acreditando. É você continuar crendo, não numa areia movediça, mas sob um alicerce forte que é a palavra. Jesus vai voltar, não vai? Sim ou não? Você acredita nisso? Você tem certeza que você acredita nisso? Você está convicto disso? Será? Não sei. Será? Olha, meu irmão. Então, se você está tão convicto disso, a gente precisa, de fato, sabe, pisar nesse terreno firme. Agora, a discussão é, vai voltar quando? É antes, depois, durante? Isso aí, cara, é o menor problema que a gente tem, irmão. Eu vejo a galera encanada. Novilha vermelha. Cara, está saindo aí a novilha vermelha. Ah, agora é o templo, os caras já estão com tudo, a tecnologia, em 3 dias os caras constroem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Maravilha, tomara que essa novilha esteja aí mesmo, nem sei qual que é dessa novilha. Se os caras têm tecnologia para lançar um templo em 3 dias, maravilha. Mas eu quero saber, irmão, é que ele vai voltar. E eu quero estar pronto, antes, depois ou durante a grande tribulação. Esse é o ponto, velho. Entende? Isso é fé. Eu não vi ele voltando, mas eu sei. Está aqui dentro. Está aqui dentro, cara. Está aqui dentro. Quando eu me dobro diante do Senhor, eu sei quem está ali. Eu sei em quem tenho crido. Quando eu levanto minhas mãos aqui no domingo para adorar a Deus, eu fecho meus olhos, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está aqui, Ele está presente. Ele é vivo, Ele é real. É real. Então, não é pelo que a gente vê, mas é por fé. Não é por vista, mas é por fé. A gente crê. Tá? E assim é com a pregação do Evangelho. Ô, Lucão, será que vai dar certo, cara? Se eu começar a falar para as pessoas de Jesus, alguém vai converter? Olha, irmão, eu acredito numa coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, eu vou anunciar. Não é minha argumentação, não é o meu lero-lero, não é minha lábia que é boa. É o Evangelho que é o poder de Deus. Eu vou falar. Aí, quem vai abrir o coração é Deus. Quem vai fazer é Deus. E eu creio que Ele faz e que Ele é poderoso para fazer. Por fim, a gente tem aqui uma continuação desse texto. Certa ocasião, Atos capítulo 1, verso 4 agora. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai restabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cara, Jesus vira para eles, fala, enquanto eles comiam, fiquem em Jerusalém. Porque vai vir a promessa do Pai e vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E aí os discípulos voltam naquele assunto. Porque aquele assunto era muito forte e muito caro para eles. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E Jesus não vai lá discutir com eles teologia do Antigo Testamento. Jesus vira para eles e fala assim, ó, não compete a vocês entender os tempos ou as épocas. Parece até contraditório. Porque agora há pouco ele falou, levanta os olhos e vê que os campos estão brancos. Vocês não estão dizendo que falta 4 meses para a colheita? Eu estou dizendo para vocês que os campos estão brancos. E agora ele está dizendo aqui, cara, não compete vocês discutir tempos e épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade? Mas Jesus dá uma resposta para ele, novamente como a lá de Samaria. A urgência agora é pregar o Evangelho. A urgência de vocês agora é serem minhas testemunhas. A urgência de vocês agora é saber que nesse tempo, nessa hora, nesse momento, nesses dias e daqui até a minha vinda, até a minha segunda vinda, até eu voltar do céu, antes, depois, durante a tribulação, no dia que eu voltar, vocês devem ser minhas testemunhas. E eu não vou deixar vocês órfãos, vou dar o Espírito Santo a vocês, para que vocês sejam revestidos de poder, um poder tão forte, tão poderoso, que vai fazer vocês, sabem, discutir com os mais sábios, com os filósofos mais cabeção, que vai fazer vocês enfrentarem a morte, sabe, que vai fazer vocês enfrentarem, sabe, dificuldades tremendas, que vai fazer com que vocês avancem com a minha mensagem, com o meu evangelho, com a palavra, vocês serão minhas testemunhas. Então, meus irmãos, nesse tempo e nessa era na qual nós estamos vivendo, existe uma prioridade. Existe uma prioridade. Uma prioridade. Nós devemos ser testemunhas de Jesus. Essa é a nossa prioridade. Eu não estou discutindo com você aqui, ah, Lucão, a prioridade não é adorar. Meu irmão, é lógico, filho de Deus. É lógico que você é um adorador, não estou discutindo isso. Eu estou falando de prioridade, de tarefa, de trabalho, nosso trabalho, a nossa tarefa é pregar o evangelho, irmão. A nossa tarefa, o nosso trabalho é anunciar Cristo, é ser testemunhas de Jesus. Não é não, Bispo Mário? É anunciar o Cristo, porque é isso até o fim. Jesus fala isso aos discípulos lá em Mateus 24. Ele diz assim, olha, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. O fim. Até quando eu vou pregar o evangelho, Lucão? Até o? Está fraco. Até quando eu vou pregar o evangelho? Até o?
Fim.
Até o fim. Até o fim dessa era. Até o fim desse tempo. Porque ele virá. E ele vai reinar sobre todas as nações. Todos os povos. E veremos lá, diante dele, gente de toda tribo, língua, povo e nação, todos nascidos de novo, todos estarão lá, diante do Cordeiro. E viverão com ele, reinarão com ele. Meu trabalho, o seu trabalho é esse. E essa é a promessa dele. Ah, Lucão, é uma ordem de Jesus, não é só uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo é uma ordem. Mas aqui, ele diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vai acontecer. É uma promessa que isso vai acontecer. E essa promessa está se cumprindo em Girona, está se cumprindo na Praça Sé, está se cumprindo lá no Paraguai, está se cumprindo lá no Haiti, está se cumprindo no Oriente Médio da Índia, no Norte da Índia, está se cumprindo essa promessa. Todas as nações, todos os povos. É porque eu sou bom? Não, é porque ele prometeu que isso ia acontecer. E me faz bem participar disso. Me faz bem estar inserido nisso. Isso glorifica o nome dele, isso adora o nome dele. Isso faz parte da vida da igreja. Nós adorarmos a Deus pregando o evangelho de Jesus até que ele venha. Estamos juntos? Vamos para cima? Bora até o fim? Com uma missão, com um chamado, revestido do poder de Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Essa é a única tarefa que temos, que ele nos deu e nos confiou. Cara, eu estou muito empolgado. Estou muito, velho, animado para ver esse trem. Na minha geração, nos meus dias, se eu morrer, eu quero morrer assim de boa. Falei, cara, olha, morri porque já deu. Entendeu, velho? Pô, porque já deu, já, sabe, finalizou para mim, mas é isso, velho. Eu não quero estar na beira da morte pensando assim, puxa vida, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, nossa, Pai do céu. E aí, na hora da morte, diz que é um negócio complicado. Cara, Paulo falou, encerrei a carreira, guardei a fé. Fechou para ele, terminou para ele. Essa é a sensação que a gente tem que ter todos os dias, quando a gente dorme, quando a gente vai dormir. Cara, cumpri a missão de hoje. Amém? Vamos estar de pé, eu quero orar com vocês, ainda tenho poucos minutos para me passar aqui para o Cezinha. Eu quero orar, né? É bom orar, né? Aleluia, Pai. Senhor, nós queremos aqui, diante do Senhor, da Tua palavra, das testemunhas que estão nesse lugar, testemunhas espirituais, diante do Senhor, ressurreto, agora assunto aos céus, O Senhor que agora está aqui, mas também está lá no Amazonas, que está lá no Oriente Médio, o Senhor está em todo lugar, vivo e olhando e levando o teu povo a cumprir essa tarefa maravilhosa da grande comissão. Senhor, nós estamos aqui parte disso. Essa igreja, Senhor, nasceu com isso. Essa comunidade foi fundada sobre a rocha que é Cristo e a rocha que foi enviada para ser, ó Deus, conhecida, ó Deus, em toda a terra. A comunidade que está na Zona Sul, Senhor, nasceu com uma missão nela de ir e ser sal e luz da Zona Sul de Belo Horizonte indo até os confins da terra. Senhor, isso é muito maior do que nós podemos fazer. Essa tarefa é muito maior do que nós podemos suportar. A conta é muito mais cara do que a gente pode pagar. Mas, Senhor, é a Tua promessa e nós estamos aqui por ela. Não porque somos bons ou somos na Zona Sul de BH e temos dinheiro. Não! Senhor, mas é porque o Senhor prometeu. E o Senhor vai cumprir. O Senhor vai nos levar. E aqui eu sei que tem pessoas, Deus, que está aqui com o coração queimando para isso. Senhor, eu sei que aqui tem gente, Senhor, que está com o seu coração ardendo por isso. E, Senhor, minha oração aqui nessa noite, Pai, é que o Senhor confirme no coração desse irmão, dessa irmã, Senhor, o tempo e a hora. Senhor, que o Senhor confirme no coração desse irmão, Senhor, que ele é um chamado para ser sal e luz hoje e já, no tempo que se chama hoje. Os campos estão brancos e continuarão brancos até a Tua vinda, Senhor. Porque todos os dias, Senhor, tem pessoas nascendo, pessoas crescendo, pessoas morrendo, que precisam ouvir a Tua palavra santa, precisam ver o testemunho do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, como a Tua igreja, o Teu povo chamado à adoração e a realizar a Tua tarefa. Senhor, nos capacita, nos dá graça, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos tome em Tuas mãos e nos atire como uma flecha, Senhor, guiada até o Seu alvo. Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, peço aqui que seja destravado aqui, o Senhor, no nosso meio, qualquer impedimento, Deus, que esteja bloqueando, meu Deus, meu irmão, a minha irmã, Senhor, de ser sal e luz. Senhor, é uma vergonha, é um medo. Senhor, é um pecado que está aí embaraçando. Senhor, nessa noite é noite de conserto, é noite de mudança, é noite de uma chave sendo virada, é noite do fogo do Espírito Santo descer nesse lugar e queimar o seu coração e o meu, para que a gente possa ser livre para anunciar o Evangelho de Cristo de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira assim ungida pelo Senhor. Ah, Deus, eu peço aqui sinais e prodígios aqui. Senhor, coloca sinais nas mãos do meu irmão, da minha irmã, poder do alto, para que não somente a gente fale do Evangelho, mas que os sinais sejam vistos, que o Senhor, o Teu reino seja sinalizado para a Tua glória, para a Tua honra, Pai, no nome de Jesus, a começar aqui onde estamos, Senhor, a começar aqui nessa região. Ah, Deus, esse povo não sabe de nada, Senhor. Deus, essas pessoas precisam ver a Tua glória, precisam ver o Deus que o Senhor é, o Cristo ressurreto. Senhor, aí sim eles verão, Deus, que o dinheiro não é nada, que as suas patentes não são nada, Senhor, mas que o Senhor é que é tudo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, revela a Tua glória, a Tua face nesse lugar, ó Deus, para a Tua glória e honra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu oro e Te agradeço, entrego aqui, encomendo aqui as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, faz mais uma vez, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos muito afim de Te enviar para algum lugar. Nos procure. Se você é esse aí, fala com a gente que nós vamos, estamos assim, doidos, vamos pegar, é esse aqui, bora. Amém?